Vamos falar desta semana também especial dos 125 anos de emancipação de Uruçanga. Vamos já começar a falar da Festa do Vinho 2026. 2026 é um ano de grande movimentação, um ano de Copa do Mundo no futebol, ano de eleições na política, ano de Festa do Vinho em Uruçanga, ano de 75 anos da Rádio Marconi. E o 2026 vai ser movimentado. De cumprimentar as nossas convidadas aqui do programa às 8h12 da manhã, 8h12. Vanessa Lopes, secretária de Turismo, Esporte e Cultura. Bom dia, secretária.
Bom dia, Joel. Bom dia, queridos ouvintes. Eu e Eliana estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje.
Muito bom. Eliana Macari, diretora de Cultura, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Joel. Buongiorno a tutti. Bom dia.
125 anos de emancipação. Começamos por isso.
Vamos lá. Vamos lá. Um dia muito especial, né? Uhum. O pessoal ficou muito assustado na última semana quando a gente lançou essa programação, enfim, enaltecendo, né, a nossa emancipação, porque está todo mundo muito acostumado a comemorar a fundação de Uruçanga, isso, né? Lá de 1878, Joaquim Vieira Ferreira, todo mundo está bem familiarizado, né? E aí, quando a gente lança também, muito por conta da Eliana, mérito dela, que organizou toda uma programação cultural para a gente comemorar essa semana, o povo fica espantado, mas como assim? Emancipação? O que, que é isso? O que, que aconteceu? Uruçanga? O pessoal não entende muito, mas sim. Então, a gente, eu brinco comigo mesma, né? Que em 1878, com Joaquim Vieira Ferreira, Uruçanga nasceu. Em 1900, a gente alcança a maioridade, né? Que é a nossa institucionalização enquanto município. Então, tão importante quanto, porque a partir de 1900, em 1901, temos o nosso primeiro prefeito, o senhor Jacinto Machado, é que a gente se institucionaliza e começa a crescer e começa a conseguir alcançar outros patamares de prosperidade, né? Enquanto uma vila de Tubarão, a gente não tinha essa independência, né? Essa autonomia enquanto município. Então, foi uma data, sim, muito importante para Uruçanga e muito importante que a gente marque, comemore ela também, né? Então, é isso. Quer complementar, Eliana?
Não, até a gente fala que esse trabalho de fazer essa semana da emancipação, Joel, realmente surgiu no decorrer dos últimos meses, assim, que nós comentamos por ser uma data redonda, 125 anos, que merecia a gente retomar e resgatar, isso faz parte da nossa história, né? Resgatar como parte da memória, então fazer isso como gestão, fazer esse resgate, até porque realmente os munícipes esquecem desta data, não recordam tanto. Então, a gente já tinha algumas ações nessa semana, como a entrega do concurso Ed Damian e a missa em homenagem às vítimas do Vaion, já são ações que são feitas anualmente em outubro. Então, nós agregamos outras ações culturais que teriam ao longo desse mês, nessa semana, para que a gente possa enaltecer essa data. Como bem a Vanessa comentou, o primeiro prefeito foi o Jacinto de Brida, em 1901. A gente teve os primeiros conselheiros, que são os vereadores. E a gente até comenta que a história ela se escreve, né, a todo momento. Então, a gente teve momentos importantes como primeiro prefeito reeleito, primeira vice-prefeita, agora nós temos a primeira prefeita. Então, é assim que a gente vai renovando essa história, e é muito importante a gente não esquecer que a emancipação foi o momento da autonomia, né? Então, Uruçanga começa a ter essa autonomia em 1900. Se a gente for olhar para Criciúma esse ano estava celebrando os 100 anos de emancipação, né? Então, Criciúma teve maioridade 25 anos depois de Uruçanga. Então, a gente tem que pensar que Uruçanga deu um passo muito importante em 1900, né, depois de 22 anos de criação.
Apenas 22
anos. Apenas, né? 22 anos, então...
Teve uma movimentação, sim, política muito grande na época para que isso acontecesse em tão pouco tempo, né?
Exato. E a gente vê que tem registros históricos que Tubarão não queria que Uruçanga deixasse de ser... né, de pertencer a Tubarão, né, por muitas questões econômicas, enfim. Nós tínhamos aqui na época 8 mil habitantes, então realmente era muito expressivo já essa parte também. E quase uns 800 eleitores, então também tinha os votos naquele momento que eram importantes. Mas é bom retomar essa história, então a gente ainda continua. Hoje é a data em especial da emancipação. A gente já teve duas ações no final de semana, que foi o Filó do Movimento Ostrega no sábado. Ontem teve samba na praça. Hoje a gente, então, abre a exposição de resgate fotográfico da Jaira Meneghel na prefeitura. E amanhã tem mais uma ação na Casa da Cultura com a entrega de uma obra coletiva, o Manto de Anitta. Quarta, o concurso Ed Damian. Quinta-feira, a missa em homenagem às vítimas do Vaion. E na sexta-feira, a gente encerra com uma apresentação do nosso coral, da Escola de Artes de Uruçanga, do município, na prefeitura, a 1h. São ações pontuais, ações culturais. Muitas dessas ações, deixar claro que são com recursos da PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc. Então, nós temos projetos culturais que foram aprovados com recursos federais do Ministério da Cultura. Isso é muito importante, faz com que os artistas, os agentes culturais recebam pelo seu trabalho e, em especial, fazem parte dessa programação dos 125 anos de Uruçanga, de emancipação político-administrativa.
Além de receber pelo seu trabalho, também é importante destacar que eles nos oferecem, né? Esses produtos culturais que a gente está vendo acontecer esse ano. Então, muita coisa boa acontecendo na cidade por conta da Política Nacional Aldir Blanc também. E nada mais justo a gente comemorar a emancipação com cultura. Não que a gente que eu queira puxar só a sardinha para a cultura, mas enquanto expressão de um povo, de uma comunidade, a cultura é aquilo que dá o alicerce, né, para a nossa identidade, para o nosso senso de pertencimento. Então, Eliana montou essa programação cultural que está muito bacana e a gente convida todo mundo que está em casa para prestigiar.
Convite feito, né? Durante toda essa semana vai seguir, como, né, a Vanessa e a Eliana explicaram, com toda essa pegada cultural histórica também, né, que o pessoal vai poder observar. Seguimos e agora já vamos avançar para 2026. Calma, nós vamos explicar, né? Porque nós estamos, a partir de agora, falando da festa do vinho.
Vamos lá.
Temos a escolha da corte.
Já foi dada uma primeira pré-largada.
Como é que inscrições abertas, né, secretária?
Inscrições abertas até o dia 31 agora. Uhum. Então, é todo feito através de formulário online. Então, quem tiver interesse pode entrar no site da prefeitura, no site oficial. Também encontra nas nossas redes sociais da secretaria o link na nossa biografia do Instagram. É @secretaria.cte, que é cultura, turismo e esporte, .uruçanga. Então, secretaria.cte.uruçanga. Então, todas as interessadas podem acessar o formulário. Eu peço que todas leiam o regulamento na íntegra, que lá vai explicar tudo direitinho, como faz, como não faz, o que pode, o que não pode. Então, é muito importante que, antes de vir com dúvidas, que leia esse regulamento, busque essa informação no material que já está disponível. E, no mais, daí a gente também está disponível. Tendo alguma dúvida adicional, pode procurar a gente, que a gente encaminha todas as questões.
Tem até o fim do mês, dia 31, para inscrever.
Até o dia 31. Por que tem um período mais largo, Joel? Porque não basta a candidata ter interesse em se inscrever. Ela precisa se inscrever agora com um patrocinador. Ela precisa ter mas não tem um limite máximo, pode ser quantos patrocinadores ela quiser, porque existe um custo. Existe o custo do vestido, faixa, cabelo, toda a produção da menina, até o concurso, esses custos são subsidiados pelo patrocinador. Então, ela já chega com as cartas de patrocínio. Então, a gente dá esse mês, que é o tempo de ela poder articular. Então, nesse momento, a gente tem pessoas interessadas em participar do concurso, as candidatas, mas nós também já temos empresas interessadas em patrocinar. Então, é esse tempo de articulação para eles se encontrarem e dar tudo certo.
Muito bom. Tem um bom tempo ainda pela frente, né? Pro dia 6 ainda, tem alguns dias. E lá no dia 8 de dezembro, a coroação.
Exatamente. Aí a gente já vai ter a CCO, que ela vai ser decretada agora no dia 9. Aí nós teremos uma subcomissão cuidando só uma subcomissão da CCO, cuidando apenas deste evento para a escolha da corte.
Dia 9 agora.
Dia 9 e sexta.
Quinta-feira.
É o dia da missa.
9 às 9.
Quinta-feira.
Lembrando, Joel, que nós começamos esse trabalho da escolha da corte como administração, como gestão, para que a gente pudesse adiantar, porque era um desejo, então, dessa gestão, que a escolha fosse feita este ano, para que a gente pudesse começar um calendário de eventos ano que vem, já a partir da Vindima, com uma nova corte. É, as meninas que estão, elas já estão desde 2022, né? É, uma já está em profissão, a outra já está em formação no Rio Grande do Sul, então realmente a vida delas já mudou um pouquinho. Elas já participaram da última vez da festa Ritorno e foram, né, dispensadas as suas funções. E ideal que a gente fizesse esse ano para que tenha um ano cheio, um ano de atividades, um ano de divulgação. Então, por isso que nós, como gestão, adiantamos essa parte da escolha antes mesmo que a CCO fosse realmente nomeada. Mas a nomeação vai sair essa semana, o decreto com, né, com os membros, mas a gente adiantou, então realmente a escolha da corte ela já está realmente feita, né? Todos os detalhes, o formulário, o regulamento. É, e aí a gente passa depois as informações para a subcomissão que vai ficar responsável pela escolha, pelas candidatas, por ajudar, dar todo o suporte, que aí é uma parte que já não vai mais estar tendo tanto vínculo conosco da secretaria da diretoria.
A escolha da, enfim, a definição da corte segue os modelos anteriores? Como é que vai ser?
Sim, a gente na verdade seguiu o padrão do modelo anterior, a gente alterou algumas poucas coisas por achar que no tempo que a gente vive hoje algumas questões não eram mais tão pertinentes com relação a, por exemplo, antes era proibido que a candidata fosse casada. A gente não vê um problema se ela for casada, porque o importante é que se assuma o compromisso com a municipalidade, claro. Então não importa se é casada, ou mesmo se é mãe, para a gente tudo bem, desde que consiga exercer as suas funções. Então esse tipo de coisa a gente deu uma amenizada. Mas sim, e é importante a gente lembrar que assim, a escolha da corte não é só também ir desfilar. Existe todo um processo aí de uns 2 meses e a nota das meninas ela é dividida em 3. Então, elas têm um primeiro processo, uma nota que é atribuída pela própria subcomissão da CCO sobre como elas se portaram durante o processo de preparação que elas recebem. Workshops, capacitação, elas estudam sobre a cultura da cidade. Então, é muito importante que elas se preparem bem. Por quê? A segunda nota é de uma entrevista individual que elas fazem com os próprios jurados no dia da escolha. Então, elas vão ter que saber sobre Uruçanga, sobre a história de Uruçanga, sobre a cultura. Então, a segunda parte da nota é essa desenvoltura, é a comunicação dela, é como ela consegue articular suas falas. E, por fim, a última, sim, aí é o desfile, que é o último, rende 40% da nota. Então, é importante que, assim, não basta ser um rostinho bonito, você tem que também agir no coletivo, agir bem com as suas colegas, você precisa saber sobre a cultura de Uruçanga. Então, é um conjunto de ações que forma a nossa corte. E a gente teve nas escolas, né, na última sexta-feira, com a Isis, que é a nossa querida rainha sênior. Eu falo rainha sênior porque ela já teve em 2 festas do vinho, Ritorno, já teve em todos os lugares, e é uma pessoa incrível, maravilhosa, beijo, Isis. E ela estava até falando, assim, dando dicas para as meninas, que fomos nas escolas, e ela dava essa dica, tipo assim, não queira só ser a rainha, você tem que querer ser a corte de Uruçanga, porque assim, a gente não vai servir apenas a festa do vinho, nós vamos servir o município como um todo em datas oficiais. Vocês representam o município durante 2 anos em eventos oficiais, diversos outros eventos do nosso calendário cultural, como Vindima, Ritorno à Leorídine, cerimônias oficiais em Alesc, de repente até Brasília, não se sabe.
Claro.
Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, porque é um tipo de serviço também para a nossa comunidade.
Interessante, até para quem... Porque elas são uma vitrine, elas estão ali na linha de frente, né? Mostrando... Não só os eventos, mas a cidade de Uruçanga, né?
E é muito importante esse preparo, Joel. Inclusive, elas vão ter esse treinamento durante o mês de novembro. E a gente esclareceu para as meninas, porque elas já vão começar um calendário logo em seguida, né? A escolha é no dia 8 de dezembro, a Vindima já é em janeiro. Então, esse treinamento já deixa elas preparadas para esses momentos, para esses eventos. E até, inclusive, a Isis se colocou à disposição também, caso elas tenham dúvidas, entrar em contato. Enfim, Tanto a Helena quanto a Débora, que também são princesas, são sempre dispostas, mas a gente sabe que chega um momento que tem que passar esse reinado, essa coroa. E a próxima que virá, com certeza, a próxima corte, a gente tem certeza que também virá com preparo, né? Tem que ser, né, dedicada às questões do município, ao conhecimento, acima até que à beleza, mas também ao conhecimento, à postura, e representar a cidade, né, acreditamos que pelos próximos 2 anos ou até o próximo concurso. Uruçanga, nos últimos anos, por causa da pandemia, por causa da mudança dos anos da festa, teve umas oscilações. Geralmente a escolha da corte era sempre a cada 2 anos, né? Mas como nós tivemos 17, 18 e 19, 3 festas seguidas, que não eram previsão, desculpa, 16, 17, 18, 19, 4 festas seguidas que não era previsão de calendário, né? Porque foi mudado, depois veio pandemia e depois veio as outras festas. Essa história ficou um pouco divergente do que era feito anteriormente. Então agora realmente retorna para ser a cada 2 anos. Então, para ter esse preparo e também esse tempo de reinado em 2 anos.
Porque a própria cerimônia de coroação, ela já é um evento, né, secretária? Dentro da festa do vinho, já é o primeiro evento, digamos assim, de largada, né?
Exatamente.
Direto ou indiretamente, não deixa de ser um evento. Aliás, um grande evento, que no dia 8...
E será? É o dia da nossa padroeira também, é feriado em Uruçanga, uma segunda-feira. Então, esperamos... Agora, na verdade, eu não vou nem divulgar o evento ainda, porque está um pouquinho longe. Agora eu estou divulgando para as meninas. Quem tiver interesse, talvez que esteja um pouco tímida, pode entrar em contato com a gente, conversar. Deixa eu pegar até o telefone de contato aqui. Para já passar, enquanto eu pego o telefone de contato, queria aproveitar que eu não posso me esquecer aqui, Joel, se você me permite fazer um agradecimento especial de coração para a nossa atual corte, né?
Sim.
Para Isis, para Helena,
Débora.
Para Débora, porque assim, elas foram fantásticas com a gente, elas aguentaram bastante, assim, no retorno já era para ter terminado o mandato dela, ficaram com a gente, estão com a gente até agora, a Isis colaborando. Essa última semana, Débora e Helena não vieram porque já estão trabalhando, já estão tocando a sua vida, né? Mas elas são, assim, foram fantásticas durante esse mandato delas, então agradecer de coração mesmo. E o telefone que eu vou dar para vocês, que é um telefone de contato, vocês podem conversar, quem tiver alguma dúvida, saber, tipo, onde é que eu arrumo um patrocinador, por onde eu começo, o que eu faço, a NET está super à disposição, tá? Eu vou passar o telefone dela, ela já está trabalhando ali junto com a subcomissão, apesar de ainda, como a gente teve que lançar as inscrições, apesar da sessão ainda não ter sido decretada, esse pessoal já está coeso, já está trabalhando com a gente. O telefone é 999-64-6010. 999-64-6010. Então, se alguma candidata tiver alguma dúvida, precisar de qualquer auxílio, a gente acolhe todo mundo, a gente quer ter muitas inscritas, a gente quer que vocês participem, que vocês façam parte, né, do cotidiano da nossa cidade, do nosso calendário de evento. A gente quer ver as meninas participando, a juventude participando também, porque é muito interessante a gente pensar que, olha, a Festa do Vinho já está com 40 anos.
Já, 41 faria esse ano.
41 anos. É uma das primeiras festas. A gente é mais antigo que o Oktoberfest. Tem muita tradição. E essa questão da corte, de ter as cortes nas festas, é uma coisa que, assim, a gente não nota porque a gente está aqui. Mas é muito típico de Santa Catarina. É uma coisa muito catarinense. Que, inclusive, agora, a própria Setur já está vendo isso como um atrativo dessa coisa de a gente ter a corte, os trajes, isso é uma coisa muito daqui mesmo. Então, a gente tem muita tradição envolvida e é impressionante que a gente colocou uma divulgação sexta-feira nas redes sociais e aquilo explodiu de uma maneira. Então, a gente vê como isso pega no coração do uruçanguense. Uhum. Então, estamos aqui para fazer bonito, né, Eliana?
E a gente espera, então, que as meninas que tenham alguma dúvida possam procurar ajuda. O intuito é ajudar realmente a encontrar patrocinadores para que a gente tenha um número bem expressivo de candidatas, né? E que nós estamos à disposição na Secretaria, no Parque Municipal, mas também o contato da NET. A NET tem experiência, trabalhou em outras subcomissões, né, como parte da corte. Então, a NET da CDL, ela já tem conhecimento de causa. E o que precisar de ajuda, a gente está à disposição. A gente tem certeza que virão meninas muito bonitas, bem preparadas, com conhecimento também, para representar a Uruçanga nos próximos anos.